Aí, portanto, o boletim da Rádio França Internacional sobre a situação no Egito. E vamos continuar falando desse assunto, conversando ao vivo com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, ontem não foram milhares, sim milhões de pessoas foram às ruas no Cairo para comemorar a deposição de um presidente democraticamente eleito, ou seja, a população do Egito, que há 2 anos foi às ruas para pedir democracia, e isso culminou com a derrubada do ditador Hosni Mubarak, há 30 anos no poder, e agora comemora a deposição de um presidente democraticamente eleito?
É, o que acontece é que o estado de convulsão no Egito não parou com a eleição do Morsi. O que houve foi que ele, temos que entender as circunstâncias em que ocorreu a eleição dele. Após a deposição do Mubarak, houve vários candidatos, né, a presidente na eleição, só que aqueles jovens que queriam modernizar o Egito, que foram à Praça Tahrir, o que aconteceu? Eles apresentaram, esses candidatos mais democráticos, apresentaram, se dividiram. Então, havia vários candidatos que representavam essa proposta mais modernizadora do Egito. E, ao mesmo tempo, havia um candidato que representava a antiga ditadura, era um ex-ministro, né, do Mubarak, e o Morsi como candidato da Irmandade Muçulmana. O que houve com essa dispersão dos votos da chamada ala, digamos, democrática e modernizadora, no segundo turno acabaram indo o candidato da ditadura, da derrubada, e o Mohamed Morsi. Então, muita gente que não era a favor dos irmãos muçulmanos, da Irmandade Muçulmana, acabou votando no Morsi para não votar no candidato da ditadura. Isso quer dizer que, principalmente nas grandes cidades, já que a Irmandade Muçulmana ela tem uma força grande no interior do Egito, né? Mas ela é muito rejeitada pelas classes médias egípcias modernas, né, que estão com estilo de vida ocidentalizado há muito tempo e que não querem que se instale um regime tipo talibã no Egito. Então, esse foi o, digamos, o panorama. Não há dúvida que foi um golpe de Estado. Sobre isso, mesmo com apoio popular, foi um golpe de Estado. O homem foi eleito há 1 ano exatamente, né? Porque ele foi depois, se não me engano, 1 ano e 2 dias, né, depois da sua posse. E essas últimas manifestações aconteceram exatamente no aniversário de 1 ano de governo dele. Agora, o que acontece também com Mohamed Morsi é que ele foi com muita sede ao pote. Em que sentido? A Irmandade Muçulmana começou a acelerar esse processo de islamização. Ela é uma entidade que tem sua legitimidade, ou seja, ela tem 80 anos de história. Sempre foi reprimida no Egito. Foi reprimida primeiro pelos próprios ingleses, né, que tinham uma espécie de protetorado sobre o Egito, né? O Egito não era uma colônia propriamente dita, mas era um protetorado aí dos britânicos. Que aconteceu? Veio o regime nacionalista das Forças Armadas, dirigida pelo general Nasser, né, que foi considerado até hoje o maior líder que o mundo árabe já teve, né? Então, o general Nasser, né, que, de certa maneira, também modernizou o Egito, que o Egito tinha o rei Farouk, que era uma monarquia decadente, né? E o Nasser modernizou o Egito. Agora, era profundamente nacionalista, foi um grande opositor de Israel, né? Teve guerras com Israel, né? E foi derrotado na guerra de 67, né? Aquela guerra dos 6 dias. Agora, o que aconteceu também? Quando ele morre em 1970, as Forças Armadas continuaram no poder. Só que as Forças Armadas egípcias, elas chegaram, digamos, passaram a uma tendência mais pró-americana e mais de procurar a paz com Israel. Essa foi a mudança com a morte do Nasser, principal. Mas, basicamente, o que podemos ver é que de 1952 para cá, sempre as Forças Armadas, até a queda do Mubarak, elas mandaram no Egito. Então, a Irmandade Muçulmana ela foi muito sufocada, etc. Ela foi perseguida todo esse tempo. E, finalmente, ela chegou ao poder. com essas eleições democráticas após a queda do Mubarak. Mas o que vemos é que a agenda de islamização foi muito acelerada. E qual foi o problema? Tudo isso se juntou a uma crise econômica grave, porque com essa radicalização no sentido do islamismo que houve no Egito, os turistas começaram a deixar de ir para o Egito. Esse é um problema. Outra coisa, também se liberou muita atividade terrorista na Península do Sinai, com esse certo caos que veio ao país. Só para dar um exemplo, existe um gasoduto que levava gás, ou existia, podemos dizer, porque praticamente foi destruído, mas que levava gás do Egito para Israel, e o Egito ganhava muito dinheiro com essa venda de gás. Okay. Só que no período do Morsi houve nada mais, nada menos que 20 atentados com sucesso contra o gasoduto. O gasoduto 20 vezes teve trechos destruídos, e aí Israel disse que não queria mais receber o gás do Egito, né? Porque não, já estava a situação muito complexa, toda hora era interrompido o envio do gás. Aí Israel procurou gás em outros lugares. Então o Egito perdeu essa venda de gás para Israel, perdeu principalmente no turismo. E o turismo dá muito emprego, como se sabe, numa atividade econômica. Então, tudo isso se juntou para a queda do Morsi, que, se teve apoio popular, não há dúvida que foi um golpe militar também.
Agora, Ivan, nós temos aqui um minuto para falar sobre esse assunto ainda. Brevemente aqui, como fica a questão das potências ocidentais? Estados Unidos, por exemplo, a França. Como é que eles deveriam ou vão agir diante dessa situação no Egito, nesse retrocesso democrático no Egito?
Bom, o que vemos é o seguinte, você pode observar que o próprio Estados Unidos manifestaram preocupação, mas não houve uma condenação clara do golpe. Por quê? Se você vai ver para os interesses das potências ocidentais, foi interessante, porque o governo do Morsi apoiava muito o Hamas. Apoiava também, de certa maneira, uma atitude mais dura dos árabes em relação a Israel. Então, para Israel, por exemplo, foi positiva a saída do Morsi e a saída da Irmandade Muçulmana. Agora, há uma coisa paradoxal. Curiosamente, qual foi o primeiro país árabe que apoiou a derrubada do Morsi? Foi a Síria. O presidente Assad da Síria, que enfrenta há 2 anos e meio, né, uma guerra civil, que é exatamente uma guerra civil contra principalmente uma oposição islâmica radical. Então ele achou muito boa a queda. Ele falou que isso é o princípio do fim do Islã político, ou seja, da confusão entre religião e política nos países árabes. Então é curioso, tanto foi bom para os Estados Unidos quanto para Israel, possivelmente para a França também, como foi bom também para o Assad, que enfrenta essa guerra civil de 2 anos e meio. Então, muitos países foram beneficiados por esse golpe. Por isso, eu acho que não haverá grandes condenações. O regime será, um novo regime será aceito pelas grandes potências.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado, e vamos aí aguardar os acontecimentos no Egito.
É isso aí, então. Ia dar já um bom fim de semana, porque o comentário geralmente é sexta-feira.
Mas amanhã tem comentário econômico. Amanhã tem comentário internacional. Comentário econômico na segunda-feira.
Na segunda-feira, tá bom? Grande abraço, então.
Ok. Então conversamos com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ele fez aí um apanhado da situação no Egito. Então, no Egito, desde ontem, a Constituição está suspensa. Os militares derrubaram o presidente Mohamed Morsi e colocaram o presidente da Suprema Corte no comando do país. Então, por conta disso, o Egito está em expectativa por conta do que vai acontecer na sequência devido aí a esse assunto, essa questão dos protestos da derrubada do presidente egípcio Mohamed Morsi.